aí, pessoal? Mais uma semana aqui, então, do Discos e Girafas. Eu aqui, Felipe e o Pedro conversando sobre mais um álbum incrível, maravilhoso, fodástico. Na verdade, a gente não sabe, né? Vamos ver ainda.
Já enviesou todo o episódio.
Pois é,
já.
Tô brincando. Não levem isso a sério. Mas é isso, cara. Mais uma semana aqui, isso então. Aí. Empolgado como sempre. E aí, Pedro, como é que você tá? Tudo bem por aí?
Cara, tô numa paz aqui. Essa semana, finalmente, consegui aí a minha carteira de motorista canadense. Vou conseguir dirigir aí pelas ruas do Canadá, atropelar uns transeuntes e fazer muitas loucuras.
Nossa, transeuntes.
Foi difícil, hein, cara? Foi difícil. Eu tentei duas vezes, mas eu consegui finalmente essa semana, hein?
Quantas placas de viado na pista você enxerga por quilômetro aí?
Tô falando, você falou isso na brincadeira, mas esses dias eu tava num carro com um amigo e a gente, do nada, ela deu uma freada em cima, cara, de um viado que atravessou a rua, assim, é super comum aqui, cara.
Então, mas eu tô falando sério, não falei brincando, eu falei sério mesmo.
Pois é, velho, tem que ficar muito atento.
Loucura. Nossa, deve ser muita loucura. Mas que bom, cara, fico feliz que você conseguiu
tirar
a carteira. É isso, né? Você me disse aí que por aí é difícil transporte público, ou tipo, mais né, esporádico, mas beleza, muito bom. Deixa eu te perguntar então, Pedro, cara, nos primórdios do YouTube, assim, né, naquela época em que a gente dava nota pros vídeos com estrela. Sim. E tal, você assistia YouTube Pop?
Cara, não faço nem ideia o que é isso, nem me lembro disso, pra falar a verdade.
Caramba, Pedro,
que
sério?
O que é o YouTube Pop?
Mano, o YouTube Pop foi parte da minha infância, assim, vendo no YouTube, né? Porque o que é o YouTube Pop? É tipo um mashup, velho. É um mashup de vídeo, né? E a ideia é uma edição meio esdrúxula, assim, a fim de expressar alguma coisa. Humor.
Certo.
Ou, tipo, sei lá, drama, choque, pá. Era um negócio muito comum na época do começo do YouTube, assim. Tipo, por exemplo, aquele vídeo que eu te mandei, do Seu Madruga You Go On.
Ah, entendeu? Entendi,
isso,
cara.
É o YouTube Pop Music Video, entendeu?
Entendi. Eu achei que era, tipo, uma sei lá, um estilo, um modo específico do YouTube que existia naquela época que eu não conhecia. Mas se isso é um estilo de vídeo, então... Beleza, agora ficou claro. É muito bom, cara.
Pois é um estilo de vídeo e, tipo, na época em que ele era mais famoso, você encontrava, tipo, no começo do título do vídeo tava escrito lá, YouTube Pop. Ou era YTP já, da abreviação, sabe? E aí tinha várias subcategorias, mas, cara, era cheio disso e só dava merda, era muito engraçado, sério. Eu acho que era, sabe, era o auge da edição de vídeo naquela época dos memes, lembra do Fuck Yeah, Forever Alone?
Sim, então, pode crer.
Essa época bem de primórdios, assim, dos memes na internet, cara, muito divertido. Inclusive, pra quem tá ouvindo aí, galera, vou colocar um pouquinho do som do YouTube Pop do Seu Madruga You Go On, que usa uma música do Ana Managuchi, pra vocês verem aí como é estilizada essa edição. Eu sei que só o áudio não é tão engraçado, mas esse vídeo é muito famoso. Acho
muito
que é
foda,
Pop.
Muito bom, cara. Eu não tinha visto ainda, você me passou, eu achei assim, sensacional, velho.
É muito engraçado, e eu acho que é o YouTube Pop BR mais famoso, porque ele ganhou um pouco de destaque internacional, a própria banda reconheceu, mas tirando isso, eu só queria puxar esse histórico. Eu achei que você, por ter um pouco da mesma cultura, assim, da minha vida, tinha visto, mas isso foi muito comum
então,
lá em 2012.
Pelo estilo, eu lembro que agora me vem algumas memórias, tipo, se não me engano, tinha o do Edu, Tem várias paradas, acho que o Bob Esponja também tem um YouTube Pop.
Sim,
vídeo.
Sim, tem vários, na real, né?
Sim, tem várias coisas, é bem interessante, é bem engraçado, na real.
Pois é, isso é um estilo de vídeo e edição que meio que foi ficando menos popular com o tempo, mas, cara, lá em 2011, 12, assim, era o auge, sabe? Era muito engraçado.
Verdade.
Mas é isso, só quis trazer isso e eu lembrei disso porque quando eu recomendei o álbum na semana passada, eu nem tinha lembrado. Mas aí com essa semana, quando eu ouvi e tal, e fui pensar em, tipo, putz, como que eu conheci esses caras? Porque do nada não ia chegar. Aí eu lembrei que foi através desse...
por causa desse vídeo que é aleatório.
Foi por causa disso, cara. Eu descobri a Ana Managuchi por causa disso. Seu Madruga e o Igor On. Eu achei na época que eu achei na época que o próprio criador do vídeo, Mestre 3224, ele tinha mesmo feito a música, mas não foi. Eu fui atrás e vi que era a música. Aí eu descobri a Namanaguchi.
Sim,
mas é isso.
Sim, da hora.
Vamos pegar esse gancho então. Já vamos trazer a Namanaguchi USA. É, inclusive, eu falei errado, é Anamanaguchi, não Shi, porque ele usa o Chi, não Shi, do Harigana, né?
Boa, mas legal, cara.
É isso aí, o álbum é USA, dessa banda, ele tem 52 minutos, 42 faixas, e foi lançado ano passado pela gravadora Polyvinyl Records.
42 faixas?
Opa, 14, então onde eu tirei?
Oh, que isso, cara, a galera já desligou o episódio agora, tá ligado?
Foi mal, pessoal.
14 faixas, né?
Mas se fossem 42 faixas em 52 minutos, os caras têm o recorde de músicas mais rápidas, né, velho?
Verdade.
Mas é isso, essa é a ficha técnica do álbum. Então, Anamanaguchi é uma banda nova-iorquina de, assim, indie rock, chiptune, criado em 2004. Então esse é o resumo, né? É tipo, eles têm uma pegadinha num rock, num pop rock, e a outra pegada que é 100% mais videogame, né? Som totalmente de videogame, que é no gênero da música chama-se de chiptune, né? Literalmente traduzida é música do chip, né? Chiptune.
Pode crer.
E que é justamente vem dessa analogia ao cartucho, né? Que é da onde vem esses sons mais característicos, né? De 1900 e blá blá. E a grande coisa que, assim, que é interessante nessa banda é que eles realmente usam um NES, né? Um Super Nintendo, um Nintendo, na verdade, né? Super Nintendo é o SNES. Eles usam um Nintendinho clássico hackeado mesmo pra fazer músicas, né? Game Boy também.
Eu não sabia não, mano.
Eles usam mesmo, eu acho que eles usam em performance ao vivo também, mas em estúdio eles também usam. Eles têm lá hackeado, eu acho que eles usam o próprio controle pra fazer lá, só que eles definem antes, claro, qual a escala e qual é o som que vai sair. E depois ainda acho que rola uma certa edição, né, uma pós-produção, mas mesmo assim, é da hora pra caramba. Enfim, os membros da banda basicamente é o compositor Peter, né, baixista James, guitarrista Ari, que eu falei igual português, que eu acho que não é assim, e Luke no baterista, né? Mas, cara, um resumo básico é que, assim, né, assim como outras bandas desse gênero, né, eles fazem músicas com esse som mais de videogame, certo? Que já é o estabelecido mesmo, é a cara da banda, assim, sabe? Mas diferente de outros gêneros, de outras músicas ou artistas, assim, do gênero chiptune, que se vocês forem procurar e ouvir, é bem bastante videogame, assim, tem essa pegada mais do rock, então você escuta uns instrumentos tradicionais, né, tipo, o próprio baixo, guitarra, uma bateria,
pode crer, orgânica, é verdade.
E então essa que é a grande mistura, inclusive para eles, a maior influência, assim, pop que traz dessa parte do rock é Weezer, Beach Boys, então são, tipo, bandas bem pop mesmo, né? Então, esse é um resumo da banda, cara. Eu acho que a gente já pode seguir daqui, então, pro álbum. A não ser que você tenha algo a adicionar, Pedro.
Falando sobre videogame, falando sobre a banda ainda, uma curiosidade é que parece que a banda já trabalhou em trilhas sonoras de games no passado, né? E uma dos games mais famosos que a Anamanaguchi já produziu trilha sonora foi do jogo do Scott Pilgrim, né? Então se você já jogou esse jogo, de alguma forma já escutou a banda, né? Já escutou um pouco do que eles produzem.
Exato.
Porque afinal de contas é um estilo de música que tem essa, né, essa vibe toda de videogame, mas ao mesmo tempo tem todos os elementos que o Felipe acabou de falar, e as baterias, né, os instrumentos, um pouco do rock, né, de pop e tudo mais. Então essa é uma curiosidade que eu achei bem interessante de trazer sobre a banda também. Mas bom, cara, legal essa introdução aí sobre a banda Anamanaguchi. Eu antes já conhecia algumas músicas soltas assim da banda já, não me lembro bem como eu cheguei nessa banda, mas foi recente isso, talvez pela Miku Hatsune, né, que é uma das como é que se fala, eles chamam de Vocaloid, né? Que participa, inclusive, nesse álbum. Eles fizeram uma música com ela. Uhum. Acho que foi uma das músicas que eu acabei conhecendo a banda. É, muito fácil as pessoas ouvirem esse álbum, ou até a banda, e facilmente despachar como uma simples banda, né, de... faz som de videogame, né? Aí fala assim, ah, legal, música eletrônica que usa som de videogame.
É.
Pode mesmo soar assim das primeiras vezes, mas eu acho que isso é uma fraca e superficial avaliação do que a banda realmente traz e que faz, né, nesse álbum que começou, se eu não me engano, a ser desenvolvido ainda em 2014.
Isso.
Né? Então parece que os álbuns que eles desenvolvem levam alguns anos aí pra produzir, né? Então esse álbum levou 5 ou 6 anos mais ou menos e... Inclusive, e todos eles estão em locais diferentes dos Estados Unidos, né? Então ainda tem esse elemento a mais que faz com que o trabalho deles tenha essa parte criativa, que é um desafio a mais, né? Estar à distância ainda contribuindo e compondo canções, etc.
É, perfeito. Perfeito, isso mesmo, Pedro. Muito bem colocado. É, então, cara, acho que é isso. Estamos prontos para entrar no álbum. Eu quero, então, ouvir primeiro de você, Pedro. Quais são os pontos fortes de Anna Managuchi para você? O que você... acha desse som, desse álbum USA, de pontos positivos?
Cara, primeiro, o álbum, ele começa com uma música, né, aquele canto de USA, USA, que hoje em dia tá muito associado a grupos de, né, de nacionalistas, né, de ultradireita nos Estados Unidos, o que é lamentável porque a banda não tem nada disso, né. É, parece que a escolha do USA para eles foi algo meio que aleatório, assim, foi como uma entrevista, eles falam que poderia ser qualquer coisa, né, e USA é o que é um rótulo, né, que é utilizado para definir algo. Tanto é que ele vem dentro de colchetes, né, o nome USA.
Exato.
Esse álbum, eu achei interessante porque se você conhece os álbuns anteriores da banda Anna Managuchi, dá pra perceber um refinamento maior nas músicas, dá pra você perceber que eles produziram algo de alta qualidade, né, fazendo muito bem o que eles sempre fazem, que é essa música aí, chiptune, né, beat, synth pop, né, que é bem legal de ouvir, só que nesse álbum tem mais elementos, mais emoções dentro da música deles, o que eu achei muito foda. Inclusive, nas primeiras vezes que você escuta o álbum, você vai ouvir, evidentemente, notoriamente, mais os elementos eletrônicos, os elementos de videogame. Isso é o que vai saltar você quando você escuta pela primeira vez, né? O chiptune. Mas, com o passar do tempo, você vai começando a ouvir outros elementos, inclusive os instrumentos, né? Que a banda, na verdade, performa em cima dessas bases eletrônicas, né, os efeitos e tudo mais, o que eu acho que é sensacional e mostra que a banda não é só uma banda que vai lá e cria ali uma coisa eletrônica e tudo mais. Então tem todo um trabalho orgânico, né, e analógico por trás das músicas das composições também. Pra mim, honestamente, a banda Anna Managuchi, eu conheço algumas bandas nesse espectro e eu acho que eles são hoje o maior representante na cena musical chiptune. E é impossível, assim, pra qualquer geek que ama videogames não ouvir o som da banda e não ser capturado, assim, com aquele sentimento de nostalgia, né? Porque tem os sons de videogame e tudo mais, mas eu acho que, mais uma vez, o Anna Managuchi não é só isso. E eu acho que eles trouxeram isso à tona nesse álbum no USA. Eles começaram a mostrar que por trás do som deles existe também toda uma camada emocional por trás também, que eu achei bem bacana.
Nossa, eu tô sem palavras. Não, mas falando sério, ficou muito bom com a forma como você resumiu, Pedro. Eu concordo. Ainda mais pra mim, que vem acompanhando a Anna Managuchi já há alguns anos. O álbum anterior deles, né, que é até maior, que é o Endless Fantasy. Né? Isso. Ele tem uma pegada diferente, né? Você sente que houve uma mudança no som daquela época pra cá. Evolução... também, eu acho que dá pra usar essa mesma palavra, afinal a evolução não tem, né, uma direção, Verdade. Se a gente for levar ao pé da letra, a evolução não necessariamente significa melhor, mas com certeza ela significa diferente. E eu na minha opinião pessoal, gosto do caminho que o Yamaguchi foi. Porque pra Endless Fantasy tinha uma pegada mais videogame mesmo, melodias mais videogames e tal, e misturava já com um rock e um pop, só que era muito mais EDMizado. E por mais que eu goste disso, tem várias músicas lá que eu escuto até hoje bastante, eu acho que eu prefiro a maneira como a Yamaguchi expressa o chiptune misturado com o pop, sabe? Mais o pop rock. Sim. Eu acho que casa melhor. E justamente por isso eu tenho exatamente essa mesma sensação que você, cara, de que Ana Managuchi eu acho que é o maior representante de chiptune na cena fora do chiptune, entendeu? Então ele é uma referência para esse gênero quando a gente fala nessa situação.
E com certeza.
Justamente porque ele mistura bem, no geral, né, esses instrumentos orgânicos, né, assim, orgânicos entre aspas, porque guitarra não tem nada de orgânico, mas instrumentos mais comuns, né, usuais com os chiptune, com os sons de videogame, né.
Verdade.
E, enfim, a gente já vê isso, por exemplo, logo na primeira música, né, vários, mesmo que seja USA, tem essa conotação que é meio sem sentido, mas quando você olha na questão musical, são aqueles efeitos 8 bits, né, que já setam um tom pro álbum, né, você já sabe o que você vai esperar desde a partir dali, né.
Exatamente.
É um som de videogame misturado com um som de instrumentos e emoção, né, porque eles tentam buscar fazer progressões, né, harmonias emocionantes através desse som, né, o que é meio assim, meio contraditório, porque o som de sintetizador 8 bits, né, ele é bem, assim, difícil de se ouvir no sentido que ele é bem, né, harsh, eu não sei como traduzir isso para português. ele é muito difícil, assim, de se ouvir, ele realmente é doloroso, entre aspas, algumas vezes,
sim,
porque ele é muito direto, ele é muito seco, né, e aí, tipo, eles embelezam isso com vários efeitos, claro, uma boa pós-produção.
Exatamente.
Mas ainda assim, esse acaba sendo o centro das atenções em vários momentos, então é muito interessante como eles conseguem pegar um som desse seco e fazer ele ter uma emoção legal, e eu sinto que isso carrega por algumas, várias músicas, mas inclusive, por exemplo, quero citar momentos que eles fazem essa brincadeira quando, por exemplo, trocam o tom na música, logo numa das primeiras músicas, na Loren Upsum, né?
Essa música é sensacional.
É,
cara,
muito legal. Ela é a primeira que você escuta e fala: ah, então isso. Exato. É a Yamaguchi. É isso, né? E esse key change, né, essa mudança de tom que tem lá pros 2 e 10, assim, é divertido. Você tá escutando e você, nossa, deu um novo ar pro refrão. E esse tipo de coisa que eles fazem na escritura da música, né, no songwriting, que dá uma, assim, ajuda a criar emoção em cima desses sons que são mais secos.
Muito bom, cara. É, realmente, o que eu acho muito legal também, ainda falando da composição e da, né, da forma como eles escrevem as músicas nesse álbum no USA, é que a parte eletrônica, as melodias, né, usando o chiptune, muitas vezes elas tocam de fundo, né, elas ficam lá de fundo, meio que mescladas com outros elementos da música, com os outros instrumentos, mas é muito legal ver como eles usam isso como um verso, né, como se fosse uma substituição para versos cantados, né, um ótimo exemplo.
Exato.
Disso é, por exemplo, na Air Online, que é um dos grandes singles desse álbum, né, uma das principais músicas, é uma das minhas músicas favoritas desse álbum, eu gosto muito da música Air Online, e tem uma passagem que você vai ouvir claramente como se fosse o refrão, né, dessa música, que é aquela repetição silábica, né, do... eletrônica, assim, muito louca, que você fica na cabeça depois cantando, né, e tem uma pausa ali, um momento de que termina esse refrão, e você escuta as melodias em chiptune como se fosse uma substituição do verso cantado, né, que eu acho que isso é muito legal, assim, e funciona muito bem. Então você tem essas transições que são bem legais na música, e depois volta pro que seria o refrão também. Então, mesmo numa música... vamos falar assim, eletrônica, que tem esses elementos chiptune, sintetizadores e a banda, eles ainda conseguem, mesmo quando não há canção, não tem letra, eles conseguem criar usando esses elementos, uma estrutura lógica que te lembre uma música que fosse cantada, mas sem a canção. A gente, meio confuso, mas vocês devem estar ouvindo a música aí para dar um exemplo disso.
Não, na verdade eu acho que não é nem um pouco confuso, acho que faz todo sentido, Pedro. Quando você olha a música eletrônica, ela realmente tem uma estrutura de que, tipo, quando a gente tá fora do drop, né, que é o momento de explosão, ou o refrão, entre aspas, da eletrônica,
sim,
tudo parece um interlude e dando um build-up, entendeu? Não existe, sim, um verso, né?
Exatamente.
E quando existe esse verso, ele tem algum participante cantando. Então, tipo, é muito interessante como a Ana Managuchi cobre esse espectro sem voz, né? Ele faz esse dessa intenção de verso com os instrumentos mesmo. Usa essas leads, né, de chiptune, uhum, com essa intenção, fazendo essas frases e brincando um pouco de call and response, né, que é aquele negócio na música, né, de tipo solta um instrumento e faz uma coisa e o outro volta com uma resposta pra isso, meio que deixando como se fosse uma conversa, né, uma interação entre os instrumentos da música.
Verdade, exatamente. Isso acontece, inclusive, na faixa 8, na Overwatering Incorporated, que é uma música das músicas, assim, mais longas. A Overwatering Incorporated não é uma das minhas favoritas, mas
nem
isso
minha.
Também acontece. Na Lauren Ipsum também isso acaba acontecendo. Então, isso é um elemento,
exato,
que eu achei bem interessante. E, bom, ainda falando sobre aspectos positivos, o álbum também me ganha nas diferentes camadas, assim, de sentimentos e humores que são apresentados, né? A gente tem, por exemplo, a faixa 3, a The CRT Woods, que é super épica, né? A faixa 2 também, né? Ela tem, assim, uma evolução, né? Até na mudança
do tom,
mudança de key, do tom, que faz com que ela se torne ainda mais grandiosa, né? Acho, assim, muito foda mesmo. Então, você tem essas faixas mais épicas no início, super triunfantes e também bem agitadas, né? Mais complexas. Daí a gente tem depois faixas mais simples, né, mais melancólicas, né, faixas mais rápidas, inclusive a faixa 4, a Speak to You, que tem 1 minuto e 41, das faixas mais curtas, essa pra mim é a minha favorita. Essa é uma música, assim, ela é muito mais melancólica de alguma forma, assim, mas, cara, funciona bem pra equilibrar o álbum, entende?
Exato.
Porque você vem de duas músicas, assim, super fodas, e você tem uma pausa, e aí depois você tem a quinta música, Sunset by Plane, que é uma música um pouco mais pop, né, com uma,
exato,
canção aí, a participação da Caroline Lufkin, mas é isso, cara, eu achei que essas diferentes camadas, né, diferentes emoções são bem interessantes, né. A faixa 12, por exemplo, Tear, né, que usa o mesmo, vamos falar assim, riff, a música inteira,
sim,
começa mais tranquila, vai aos poucos incorporando teclado, sintetizador e também os efeitos de chiptune, mas ainda assim soa como uma música mais melancólica, né?
Não
à toa se chama Tear.
Exato, até o nome já deve dar um pouco de bias, né?
Exatamente.
Mas ainda assim, eu concordo plenamente. Eu acho que eles usam isso de uma forma bem interessante. Era até um ponto que eu ia citar como positivo também, que é esses interludes e essas partes um pouco mais calmas, né? Essas vibes, uhum, mais calmas, como por,
sim,
exemplo, Up to You, né? Que vem logo depois de On My Own. Então, tipo, On My Own tem uma pegada muito energética e Up to You já desce essa vibe, mas você percebe que é de uma forma muito bem pensada, né?
Exatamente.
Então,
Keep to You, inclusive, é uma música que tem um refrãozinho, né, que gruda, né, você canta,
exato,
junto, né, tem a participação e a voz aí doce, né, e inocente aí da Mish, né, que eu particularmente não conhecia, mas depois fui ver algumas músicas dela, mas que faz com que a canção seja ainda mais, vamos falar assim, fofa, né?
Exato,
uma música
ela
bem mais
kawaii.
Fofinha, assim, kawaii, exatamente.
Tô totalmente kawaii. Eu acho que incorpora muito essa parte mesmo. Eu acho que é justamente a intenção. A Namanaguchi, não à toa pelo nome, tem uma certa inspiração, né? Do Japão e da cultura pop japonesa também. E a Mesh, por exemplo, como você citou, ela é muito inspirada por isso e ela trabalha direto com eles, né? Exatamente. Com a Namanaguchi, em várias músicas. Então, músicas com ela já tem essa vibe mais fofa e é engraçado. Mas beleza, Pedro, bacana. Eu acho, então, que pelo menos os meus pontos positivos a gente tocou em todos. Você tem mais algum ponto para falar?
Não, e ainda só para complementar, ainda falando sobre esses diferentes, né, sentimentos e emoções do álbum. O álbum então termina com a faixa bem misteriosa, né, L.O.M., que fica meio que alternando entre instantes meio sombrios. É bem interessante essa música, porque em algum momento ela usa notas e tons que te levam para um momento mais sombrio e depois se torna um pouco mais, um sentimento mais esperançoso. Então, essa música, ela é interessante como ela brinca com esses sentimentos. Escuta ela aí, vocês que estão ouvindo o podcast, e preste atenção nisso, né? As mudanças da nota e como elas afetam essa sensação da música. Então, era só isso que eu queria continuar, como que existem diferentes coisas acontecendo no álbum, várias coisas para se explorar, e eu acho que esses são todos os pontos positivos para mim também, cara. Agora vamos de pontos negativos, Felipe. O que você tem aí pra gente?
Bom, beleza. Então, ó, eu escuto esses caras já há um tempo, né? Então, quando o USA lançou, eu já estava calejado um pouco com o som que eles traziam, certo? Certo. Então, quando eu vim ouvir o USA, a primeira coisa que minha orelha notou assim, falou, é o mix, né? A mixagem mesmo. Ela tá um pouco mais... Eu coloquei aqui nas minhas anotações a palavra explodida, e eu acho que é a melhor forma de se dizer mesmo, porque assim, a Namanaguchi sempre teve músicas explosivas, né? Até mesmo nos álbuns anteriores tem aqueles momentos em que tudo acontece ao mesmo tempo e você tá, uau, quanto
efeito de videogame. Parece que você tá dentro de um vortex de neon cats e guitarras e, tá ligado? Um monte de coisa acontecendo, velho.
Neon cats. Isso, exatamente. Então você tá nesse momento, assim, de explosão, e aí é muito legal. Eu acho que isso é um puta mérito da banda, né? Mas a minha orelha calejada sentiu que os momentos de explosão desse álbum estavam literalmente explodidos até no mix. Eu senti que tava, tipo, rolando uma competição muito grande entre os instrumentos, uma compressão, não sei qual é, eu tô falando balela aqui, às vezes eu escrevi aqui super compressão, mas não sei se é. O ponto é que, ao ouvir aqui como, né, como ouvinte mesmo, a sensação que eu tenho, ainda comparando com outros trabalhos deles do passado, é que ficou muito poluído. E assim, isso nem sempre é ruim. Tem músicas em que funciona muito bem isso, mas eu sinto que o álbum tem 52 minutos, e às vezes quando você tá lá em várias sessões fortes, né, e com essa mix que cansa um pouco, acaba sendo algo negativo, porque os sons ficaram muito cheios, né, uma evolução. Por isso que naquele momento eu falei, será que é uma evolução? Uma evolução nem sempre é tão pra melhor, porque a evolução realmente aconteceu. Eles anexaram vários instrumentos, várias formas de produzir, trazendo muitos detalhes, mas ao mesmo tempo a mixagem ficou também meio, opa, tem muita coisa aqui, e às vezes eu senti que isso saiu um pouco do controle. Então esse é um ponto negativo pra mim, Pedro. Fala um seu aí.
Cara, vou falar bem a verdade pra você. Eu sinceramente busquei, assim, motivos pra tirar nota desse álbum, e sinceramente, depois de ouvir tanto, eu não consegui identificar, assim, problemas ou aspectos que fossem, tipo,
negativos,
sabe, maiores assim, que impactem a experiência que eu tive com o álbum, cara, pra falar a verdade.
Caramba.
Eu acho que o álbum, ele é bem, ainda bem que você trouxe esse ponto, assim, eu concordo com o que você falou, mas eu não acho que seja um grande problema. Eu acho que se eu buscasse um pouco mais, eu conseguiria encontrar, tipo, tá ligado? Mas aí eu estaria sendo
pedante.
Sabe, nitpicking. Exatamente, estaria sendo pedante nesse sentido. Assim, eu acho que existem algumas músicas nesse álbum que não atingem o mesmo nível de excelência, né, que são mais simples e tal, que não me dão a mesma sensação de, nossa, essa música aqui, ela é muito foda, né, do que algumas outras músicas no álbum, mas ainda assim, sabe, são músicas legais, entendeu? Então, eu não vejo, assim, um aspecto, sabe, um major problem, tipo, um problema grande que impacte negativamente a experiência do álbum. Esse ponto que você falou não era algo que eu tinha pensado, realmente é algo que é uma coisa que eu vou começar a prestar mais atenção, mas pra mim tem nada assim, grande, que hoje eu posso chegar aqui e falar assim, cara.
Ô, louco. Nossa, isso foi muito surpreendente, mas legal.
Sim.
Eu fiquei muito, muito surpreendido por você não ter um ponto muito negativo. Então eu vou
cara,
trazer um outro
ouvi...
ponto.
Beleza, manda aí, manda aí.
Então, eu vou trazer um outro ponto, então, que é, eu acho que a Ana Madaguchi tem um sério problema com o tamanho das músicas e dos álbuns que eles fazem. É, o som deles, na minha opinião, não é complexo e diverso o suficiente para sustentar 1h13 de música, como foi Endless Fantasy, e nem 52 minutos. Eu acho que eles poderiam diminuir um pouquinho mais para ficar num sweet spot.
Isso eu concordo, cara. Isso eu concordo. É. Dá para tirar algumas músicas daí que não fariam nenhuma falta pro álbum.
Exato.
Mas ao mesmo tempo eu penso que essas músicas, elas ainda assim trazem essa, sabe, essa complexidade, esse balanço pro álbum de uma forma. Por exemplo, se a gente colocasse só as músicas que eu gostei, a gente teria um álbum super explosivo, né, vamos falar assim, um álbum super uau, épico e tudo mais, mas ao mesmo tempo você perderia essa complexidade, sabe, de sensações. Sei. Do álbum. Uhum. Tá ligado?
É, eu concordo, mas tipo, por exemplo, isso engancha no meu outro, último ponto negativo, que é, tem horas que você tá ouvindo uma música, tipo, eu acho que todas as músicas do álbum exploram um tema bem, né, eu digo a melodia,
sim,
envolvem e são legal, mas tem umas que eu acho que se estendem muito mais do que precisavam. É claro, We Die claramente podia ter sido menor, não teria problema.
Com certeza.
Não, exato. Overwriting Incorporate, Tear.
Até a Lauren Ipsum também, que
exato.
Tem um momento que ela começa, tipo, uns bagulho meio estranho.
É,
né?
Você tipo, tá tipo, eu até escrevi aqui entre como que eu me sinto. Tipo, beleza, a progressão já deu, já entendi pra onde vai. Vamos pra algum outro lugar? Vamos, né? Vamos pra um interlude?
Sim.
Vamos pra alguma coisa assim? Às vezes dá uma sessão que não acaba. E aí, tipo, se você tira, sei lá, 5, né, 10 não, né, 12 barras, 16 barras de cada música dessas que é grande, o álbum já desce pra 42. E aí pronto, você não tirou nenhuma música. E mesmo assim ele continua bom. Então, enfim, esse é um ponto negativo. E aí, eu acho que acabou os pontos negativos. Então eu quero na conclusão, mas eu quero ouvir de você agora primeiro, Pedro. A nota, a música favorita e a nota.
Tá. Minha música favorita é Lauren Ipsum. É a faixa 2 do álbum. Eu gosto muito, muito dessa música mesmo, cara. Assim, ela entrou na minha lista dos favoritos. É, a vozinha, né? E é muito legal, porque a letra é nada mais do que aquele preenchedor de texto automático, né? De quem trabalha com design conhece muito bem. E assim, é muito genial todo o desenvolvimento da música e tudo mais. Tudo bem que tem aquele final assim, meio estranho, assim, né? Que meio... sei lá, dark, né, de certa forma, mas ainda assim eu acho que ajuda a contribuir para essa experiência da Lauren Ipsum. Eu poderia citar Air Online também, que é uma faixa muito boa, mas a minha favorita é a Lauren Ipsum por algum motivo. E a sua?
Então, cara, minha música favorita é, assim, no geral, minhas músicas favoritas na maioria das vezes nunca são as mais populares, né?
Uhum.
Isso não é de propósito, mas acaba por coincidência sendo. Dessa vez não. On My Own é a música mais ouvida do álbum e é a minha favorita também. Eu acho que é a música que mostra um futuro promissor pro Ana Madaguchi misturando com o pop, que eu acho que é onde eles vão conseguir mais espaço e,
da hora,
e como é que fala? Expressão também. Eu sinto de verdade que esse seria o melhor caminho para eles. Já tendo ouvido eles no puro chiptune lá atrás e transicionando aos poucos para essa parte mais pop, eu realmente sinto que On My Own é uma boa estrutura para eles seguirem com essas músicas explosivas. Ela tem realmente
é
a estrutura
legal,
de...
Né?
É, ela é bem gostosinha de ouvir, assim.
Ana. Muito bacana.
Exatamente.
Realmente.
Mas ela é minha favorita. E aí, Pedro, e a sua nota?
Vamos lá, minha nota. Considerações finais. Eu acho que assim, eu vi esse álbum da Anna Managuchi pela primeira vez. É, pra mim, foi uma bela montanha-russa de emoções, né? Eu acho que, como eu falei, exploram sentimentos, sensações diferentes, alguns sentimentos até de estranheza, né? Mas você vai, de certa forma, se sentir bem alegre, vai ter momentos que você vai se sentir triunfante, né, derrotando lá o maior chefão, né, da tua vida. Em alguns momentos o álbum vai dar uma certa freada, né, vai mais devagar, vai fazer você questionar o que tá acontecendo, e em alguns momentos vai até fazer você dançar, né, curtir demais aí, como a gente falou, algumas músicas mais dançantes, mais cutes, que tem no álbum. Mas enfim, você vai ter aí toda essa montanha-russa de emoções, vai passar por várias experiências, você vai ouvir pela primeira vez, vai querer voltar para ouvir de novo e vai começar a gostar muito, né, dessa volta de montanha-russa, usando ainda essa analogia, né? Acho que ainda usando a analogia da montanha-russa, você vai ficar meio desorientado também em algumas músicas, né? Meio zonzo. Mas no final das contas, você vai acabar meio que viciando nesse processo. Essa foi pelo menos a minha experiência com o álbum. Assim, o álbum não possui grandes problemas, como eu falei. Eu poderia falar aqui de alguma música ou outra que não poderia estar no álbum, não faria muita diferença, etc. Mas, enfim. Acho que as pessoas devem estar pensando agora, e aí, Pedro, vai falar 10 a sua nota, né? Depois de ter falado tudo isso. Mas não, cara, minha nota vai ser um 9, um strong 9, né? Vamos falar assim. Eu acho que, assim, pra ser uma nota 9,5 ou até 10, eu acho que tem que ter algo que seja realmente... que destrua, assim, padrões e convenções musicais, sabe? Tipo,
caramba!
Qualquer ideia pré-concebida do que é música. Eu acho que a Anna Managuchi traz um trabalho que foi feito de forma excelente, usando da melhor forma o que eles sabem fazer. Dá pra ver um amadurecimento no som dos caras, mas ainda não é um trabalho que quebra convenção alguma musical, na minha opinião. Tem muito da cena chiptune, então, sabe, isso pra mim não é algo de novo. Talvez, se a gente estivesse falando desse álbum lá em 2000, lá no início dos anos 2000, aí sim, pra mim, seria... um 10, tá ligado? Porque estaria quebrando, estaria sendo um precursor de algo. Então, eu acho que o 9,5 e 10 estão reservados para obras desse tipo, tá ligado? De qualquer forma, acho que 9 ainda é uma nota justa e alta aí para o USA da Anna Managuchi, que eu particularmente gostei demais. Uma excelente recomendação, Felipe.
Caramba, Pedro, eu tô muito surpreso, sério. O 9 é uma puta nota. Eu acho que é a maior nota que você deu e é a mesma nota que eu dei para Alex, não é?
Eu dei um 9 pro Tennyson também.
Ah, verdade, você também deu 9 pro Tennyson, perfeito.
Exato.
Cara, muito bom, gostei da sua experiência, fico muito feliz que a recomendação tenha te impactado desse jeito. Então vou pro meu lado. Eu amo a Anna Managuchi, sério. E eu falo com o tom, amo, não do mesmo tom que a gente tem no inglês, porque tudo em inglês é love, mas não é nisso. Eu amo e te gosto de Anna Managuchi, assim, sério. E principalmente porque ele me traz uma nostalgia de quando eu descobri ele lá nesse YouTube Pop, e eu sempre gostei da mistura. Cara, sempre gostei. Sempre achei muito gostoso. Mas eu vou ser muito honesto com você, cara. Por já ter ouvido Anna Managuchi tantas vezes, ouvi USA... é como se eu pegasse Endless Fantasy e desse pra uma IA pra adicionar um pouquinho mais de pop, tá ligado? Tô falando sério. Assim. Eu
Pode
sinto
crer.
Que, cara, eles desenvolveram por 6 anos esse álbum. E no fim das contas, é Anna Managuchi com um pouco mais de pop, sabe?
Uhum.
E eu ainda sinto que, mesmo que o Endless Fantasy tenha tido um lado mais EDM, que pode não ser tão legal, eu prefiro o lado pop, o lado EDM, pelo menos, deu pra eles uma variedade nas músicas do próprio álbum, que esse aqui tem pouco. As músicas que são mais rock pop, são mais rock pop, elas têm a mesma estrutura de bateria, a mesma estrutura de guitarra e tal. Então, assim, eu por já ter ouvido Anna Managuchi tanto na minha vida, ouvir USA é como se eu tivesse ouvido uma extensão da soundtrack deles, ou seja, eu tô gostando, eu gosto, eu tô me divertindo, mas ao mesmo tempo, assim, é isso, entendeu? É só isso, é só mais Anna Managuchi. E aí, por conta disso, seguindo aquela lógica que a gente estabeleceu pelas notas, a minha nota desse álbum é 6,5. Por quê?
Caraca.
Pois é, escuta aqui.
What?
A minha perspectiva é que, pensando que eu já conheço o álbum e tal, Eu não tive nenhuma novidade, nenhuma impressão super positiva. Então ele entregou o que tinha que entregar. 6 é isso. Ele entregou mais um pouquinho. Só que eu sinto que o Anamanaguchi tá preso na mesma fórmula, só um pouquinho melhor. E isso não é um problema, mas eu gosto do álbum.
Doideira.
Só que... Você entendeu?
Não, claro, claro. Não, o que eu tô refletindo aqui é que, tipo, a tua experiência é totalmente diferente da minha, né, cara? Porque eu entrei meio que virgão no bagulho, tá ligado?
Exato.
Então, pra mim, foi foda, assim, entendeu? Tipo, fui, cara, de cara limpa, assim, no rolê e achei sensacional. E a tua é uma experiência diferente de muitos anos já, né? Então, realmente, isso faz muito sentido, cara. Mas fiquei realmente impressionado.
Mas não é numa ponto negativo. Eu gosto muito de Anamanaguchi. Eu só espero que no futuro eles acabem explorando melhor essas músicas que ficam endless, assim. E que eles também explorem um pouco mais. Nem que seja uma ou duas músicas numa coisa mais diferente, sabe? Usando o chiptune, mas explorando alguma coisa diferente. Mas é isso.
Animal.
Muito louco, né?
Legal, velho. Muito bom, cara. Tô realmente impressionado aqui com a nota. Mas, cara, muito bom. Achei a recomendação muito boa. Gostei bastante. Agora vamos fechar aqui esse episódio e pular para a indicação da semana que vem. Dessa vez, a minha indicação. A gente vai agora pro Japão ouvir o som aí do Sirup com o álbum CIY. É o álbum que foi lançado nesse ano. São só 7 músicas, 26 minutos, um álbum rapidinho. Vamos ouvir essa semana aí, você escuta com a gente. Semana que vem a gente tá de volta para bater um papo aí sobre o álbum do Sirup, que vai estar na descrição desse episódio aí, beleza? Felipe, cara, muito legal esse episódio, gostei bastante do álbum. A gente se fala então semana que vem.
É isso, Pedro, muito bom, recomendação então do Japão, você já roubou minha ideia, mas depois a gente volta pra outro lugar. Valeu, cara, então eu tô curioso pra ouvir Sirup, pra gente ouvir na semana que vem. E demorou. É isso, pessoal, muito obrigado aí pelo tempo, espero que tenham curtido, a gente se vê semana que vem. Valeu, Pedro.
Alô, valeu, tchau.